Bom, um dado que a gente já falou várias vezes aqui no nosso programa, dos alimentos que são consumidos por nós, né, aqui no Brasil, 70% são produzidos pelo pequeno agricultor, uma das classes afetadas pelo texto da reforma da Previdência proposto pelo governo Temer. Aquele produtor que de mãos calejadas, né, tem uma rotina de sol a sol, e que muitas vezes começa ainda na infância, ajudando a família, né? Agricultura familiar, o que gera uma situação que hoje tem levantado muita polêmica sobre se essa parcela da população deve estar submetida às mesmas regras de previdência do trabalhador urbano. Né?
Pois é, foi por isso mesmo, Lincoln, que o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, decidiu apresentar uma proposta de emenda à Constituição que prevê regras especiais para a aposentadoria desses agricultores que começam a trabalhar, às vezes, muito cedo.
Né? O deputado Jerônimo Gergen está na ponta da linha para conversar conosco sobre o tema. Deputado, muito bom dia. Obrigado por nos atender mais uma vez.
Olha, bom dia. É um prazer muito grande poder conversar com você, especialmente sobre esse assunto.
Bom, gostaria que o senhor explicasse, então, esse regramento que a PEC que o senhor apresentou, acompanhado por outros 170 deputados, né, porque para apresentar uma PEC é necessário não só um autor, mas 171 no total, como é que funcionaria esse regime especial?
Bem, primeiro que eu tenho questionado o modelo proposto pelo governo. Eu considero que se é para fazermos uma reforma, e eu defendo que seja feita, nós deveríamos ir a fundo e garantir que realmente ela alterasse o sistema previdenciário, segurando que o contribuinte, logo beneficiário, tivesse a condição de realmente receber aquilo que ele tem direito. A proposta do governo, no meu ponto de vista, ela não dá essa garantia. Ela segue ampliando a arrecadação, enquanto não alterarmos a circulação da Receita da União, desautorizando que o governo saque o dinheiro da Previdência, nós continuaremos tendo rombo, porque está valendo até 2023 a DRU, né, e aí todo o dinheiro que entrar vai ser sacado pelo governo. Nós, empurrando mais um tempo o período da aposentadoria, vamos ter uma arrecadação sem aposentados. Em um determinado momento o Brasil vai ficar aí um período sem aposentar ninguém. Então, nesse ponto é que eu questiono. E aí eu apresentei, inclusive, uma outra proposta, desvinculando essa questão da seguridade, vinculando a conta da aposentadoria direto no CPF do cidadão e, obviamente, discutindo algumas categorias. Eu ontem mesmo estou tentando colher assinaturas dos aeronautas. Né? Você imagina um piloto de avião com 75 anos pilotando um avião. Imagina trabalhando 49 anos, como é que vai ser o estado de saúde desse cidadão? A mesma coisa vale para o agricultor, ou antes disso, o mineiro, né, que trabalha lá em condições totalmente adversas. Mas aí vem o agricultor, né? O agricultor no sol a sol, momentos de chuva, momentos de frio, momentos de vento, né, e ainda homem e mulher, a mulher tendo que cuidar da casa, dos filhos. É por isso que eu apresentei a emenda, tentando corrigir essa distorção, dando aí uma condição de alterarmos o prazo e principalmente também a forma de contribuição. Porque quando se colhe a safra, você tem ali, às vezes, a renda, porque às vezes não tem em razão de perda de safra. Mas logo depois do que vive o produtor a se cobrar mensalmente dele. Né? Então, essas duas propostas estão integradas na emenda e eu espero que a gente tenha sensibilidade do governo para poder, em querendo fazer alguma mudança, mudar tendo respaldo. Senão ele terá muita dificuldade de aprovar o projeto se não alterar alguns itens como esse da Previdência Rural.
Agora, deputado Jerônimo Gergen, a gente tem, graças ao sucesso do agronegócio, duas realidades muito díspares no campo. Uma da agricultura familiar, que é essa que nós mencionamos, coloca 70% da nossa comida, especialmente as verduras e legumes que são cada vez mais importantes numa dieta saudável, vem totalmente da agricultura familiar. Né? Você não tem agrobusiness para verdura e legume, muito raramente. Esses são trabalhadores que a gente precisa, inclusive, incentivar a permanecer no campo, porque eles são 10% hoje, com projeções de chegarem a 5%. E acredito que uma reforma da Previdência tão drástica vai fazer com que eles saiam do campo ainda de maneira mais acelerada. Só que você tem, por outro lado, o trabalhador do campo, que é um trabalhador especializado já. É o engenheiro, ou mesmo o cara que não é engenheiro, mas é um operador de máquina sofisticado, etc. Você tem, inclusive, os caras que trabalham no campo, mas que são praticamente burocratas do campo, né? Trabalhando nos escritórios das grandes fazendas. Essas pessoas hoje estão beneficiadas pela aposentadoria rural? Elas, por trabalharem no campo, e como é que deve ser esse processo de separação do que é, ou, digamos assim, aquele trabalhador do campo mais com semelhanças, mais um trabalho urbano, e do que é realmente o trabalhador do campo efetivo, o trabalhador que põe a mão lá na terra, o trabalhador que suja as unhas de terra para botar alimento na nossa mesa?
Olha, não há dúvida que quem eu estou tratando aqui é o agricultor familiar, né? Aquele que junto com a sua família faz a ação da produção. Então é fácil de discernir isso. Há um conceito técnico do agricultor familiar. E é ele que nós queremos proteger justamente com essa emenda. E obviamente os demais trabalhadores nas condições urbanizadas, eles vão para a regra geral. Eu estou realmente falando do produtor que põe a mão na massa, como você acabava de me dizer, e isso é fácil de identificar, até mesmo na condição de renda daquele grupo familiar.
Mas hoje o empregado de uma fazenda, por exemplo, mesmo por mais que seja grande, etc., ele tem o direito à aposentadoria rural normal, né? Aquela sem contribuição, aquela que é financiada pelo Fundo Rural.
Mas nós temos produtores, funcionários, que exercem atividade tal e qual o agricultor familiar. Esse nós também queremos proteger. Sim. Aquele que vai a campo, que tem a intempérie como uma incidência do trabalho, a dificuldade climática muitas vezes, a exposição a toda a ordem de produtos, né, embora com seus equipamentos de preservação. Esse produtor que está lá na lavoura, numa condição adversa, nós precisamos proteger. Se está no escritório, obviamente que não é um segurado especial.
Agora, deputado Jerônimo Guergue, o senhor citou aqui algumas profissões, aeronautas, né, o mineiro, além do agricultor familiar, né? O senhor disse que a sua proposta altera o prazo e a forma de contribuição. Com relação à idade, deputado Jerônimo Guergue, que é um ponto de crítica que o senhor fez, né, é que a idade, né, dessas pessoas se aposentarem, de acordo com a proposta do governo Temer, 60 anos para homens e 55 para mulheres. A sua proposta prevê que idade para o agricultor familiar para se aposentar?
Nós estamos fazendo uma redução também, né, de 5 anos, para que isso possa ser diferenciado. A idade é fundamental que se reduza nessa minha proposta. Então, estamos trazendo essa redução para que a gente possa fazer a justiça da saúde física desse processo da aposentadoria. E a diferenciação da mulher e do homem. Justamente porque a mulher tem uma extra jornada, né? A jornada de cuidar do filho, de cuidar da casa, né? Então ela precisa ter esse reconhecimento, ainda que pese hoje a gente saiba que a gente tem uma saúde da mulher em termos de tempo de vida, às vezes maior do que a do homem, tudo, mas a jornada, principalmente da mulher rural, ela é maior, às vezes chegando a uma tripla jornada. Ela tem que ir na lavoura, tem que cuidar da casa e tem que cuidar dos filhos. E é por isso que a gente coloca essa alteração também de idade reduzida.
Perfeito. Agora, com relação à pensão por morte e também à aposentadoria do cônjuge, deputado Jerônimo Guerra, como é que ficou a proposta que o senhor apresentou?
A proposta assegura o direito à acumulação da pensão, né, por morte, com outro benefício previdenciário, quando um dos dois benefícios for de um salário mínimo. A acumulação também ela é possível caso a renda familiar não ultrapasse 2 salários mínimos. Então, é a forma como a gente tratou esse assunto.
Agora, deputado, o senhor pertence ao PP, que é partido da base do governo, e o governo intensificou agora uma ação no sentido de cobrar da base alguma fidelidade nessa votação, inclusive declarações do presidente Temer, do presidente Rodrigo Maia, de que desejam a aprovação do texto tal qual foi elaborado pela equipe econômica. Há um choque aí em relação à sua proposta e à proposta do governo, né?
Não há problema nenhum, eu não estou sendo infiel ao governo, porque eu estou legislando. Como é que o governo manda uma proposta para o Congresso, é competência regimental e constitucional minha propor alterações. Senão a gente tem um Congresso faz de conta. Então eu estou apresentando as propostas. Se a comissão entender que as minhas propostas não são válidas, eu perderei essa discussão e, obviamente, valerá o texto do governo. O que eu tenho notado é que os parlamentares têm aceitado a minha proposta, têm apoiado a minha proposta. Então, se nós tivermos maioria, nós vamos abrir uma construção de diálogo com o governo. Primeira etapa, apresentar as emendas. Né, apresentadas em a discussão da comissão. E, ao final, teremos o texto que, então, será votado em plenário. Eu não vejo nenhuma deslealdade, nenhuma infidelidade, é apenas parte do processo legislativo que nós estamos fazendo e um bom debate para fazermos uma verdadeira reforma.
Agora, o Lincoln bem lembrou aqui que são necessárias 171 assinaturas para que a emenda seja acatada pelo relator da PEC, que é o deputado Arthur Oliveira Maia. E o prazo de encerramento para que as sugestões sejam acatadas termina amanhã, né? 9 de março. O senhor acredita que essas assinaturas vão ser colhidas?
Eu estou esforçando-me totalmente nisso, né? E eu espero a contribuição dos meus colegas. Eu não tenho ainda um número de quantas foram conseguidas, né? Mas estou me empenhando para conseguir. Claro, corre-se o risco de daqui a pouco não ser viável, mas vamos fazer todo o empenho nesse sentido.
Perfeito. Deputado Gerano Gergen, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a palavra conosco. Um ótimo dia, bom trabalho e nos mantém informado a respeito dessa emenda.
Olha, sempre um prazer muito grande a gente poder conversar e estou sempre à disposição.
Grande abraço.